Agora são 10 horas e 18 minutos. No Brasil existe um problema de desemprego, mas que passa por uma questão chamada estrutural. O desemprego no país cresce e, quando cresce, atinge principalmente os menos qualificados. Quando esse processo de qualificação falta para os brasileiros, isso repercute também na queda na renda dos brasileiros no país. Como encarar isso? Como encarar a dificuldade dos brasileiros no processo de qualificação? Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo economista, professor, consultor, coordenador de graduação e pós-graduação de cursos na área socioeconômica de gestão, Luciano Santana Pereira. Professor Luciano, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Meu caro, quando a gente fala no Brasil dessa realidade que a gente está vivendo, de um desemprego que atinge muitos brasileiros, desqualificação como fator mais determinante disso, que realidade é essa? Como é que você resolve isso?
Olha, a gente tem uma situação bastante complexa, né? Não é simples analisar esse processo, porque a gente vem de uma crise de 2013, 2015, que a gente ainda nem conseguiu recuperar direito, e fomos acometidos aí pela pandemia esse ano. Só que o problema da pandemia, ele veio só acelerar e acentuar e trazer evidência, como o Gilson já colocou, para um problema muito mais profundo que o Brasil enfrenta, né? Então, a pandemia trouxe evidência, acelerou esse processo. Nós temos aí uma mudança muito forte no modelo de negócio, com a inserção de tecnologias, o que a gente tem chamado aí de indústria 4.0, e que tem mostrado um descompasso entre a formação dos profissionais, das pessoas, ao ritmo com que as empresas avançam. Então, isso não a consegue acompanhar. Então, só por isso, a gente já tem um déficit muito grande de oferta, de um perfil de oferta de trabalho para um perfil de oferta de mão de obra que está disponível. E assim, emprego está sendo gerado, porém, aqueles que procuram recolocação não conseguem chegar aos requisitos que se exigem. E aí, quando a gente olha para o cenário histórico do Brasil, a gente vai ver que isso vai culminar na educação. Então, a fragilidade da nossa educação, falta de políticas públicas, uma série de elementos aí que vai compondo e que vai trazendo essa realidade para nós. Então, hoje nós temos, saiu agora essa semana, um crescimento, infelizmente, né, uma taxa de desocupação que até julho estava em 13,3% e agora em setembro chegou a 14,6%. Então é bem preocupante isso, porque, de forma geral, em médio e longo prazo, a gente não consegue ter perspectivas muito boas sobre isso, né? Porque a gente não tem uma estrutura ou propostas políticas de políticas públicas que venha a gerar, de certa forma, um auxílio ou uma resolução.
Ô Luciano, eu queria te fazer uma pergunta, desdobrando um pouco do que você está falando, que a gente tem uma PEA, que a gente chama de PEA, População Economicamente Ativa, um grande número dessa PEA, sem emprego, sem capacidade de atividade e produtividade. Tem levantamentos da Organização Mundial do Trabalho, OMT, que mostra que o brasileiro também é pouco produtivo. Quando eu falo de produtividade, a gente não está falando, que é claro, de dedicação de tempo para trabalhar. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que a gente confunde muito. Ah, o fulano é muito produtivo, trabalha bastante, trabalha 10 horas. Mas, de repente, por mais que você trabalhe, produtividade não está ligada muito a tempo, né?
Não. Isso é interessante, tem vários estudos, Gilson, que estão lançados, e o trabalhador brasileiro, ele trabalha muito em termos de carga horária, mas ele trabalha mal. Trabalha mal no sentido de aplicação desse tempo, né? De conhecimentos, de técnicas para otimizar o uso do tempo, para render mais, para produzir mais. Porque quando a gente fala em produtividade, é você fazer mais e melhor com menos tempo. E o brasileiro trabalha mais em termos de carga horária e ainda assim produz menos que outras outros países. Então, isso tudo vai mostrando que a nossa mão de obra não acompanha a qualificação que o mercado tem exigido. É porque uma mão de obra mais qualificada, ela vai ter um conhecimento técnico de gestão desse tempo para usar de forma mais inteligente, usar de forma mais assertiva esse tempo e assim produzir mais e ainda ter uma melhor qualidade de vida. Então a gente tem aí pessoas que são praticamente escravas do trabalho, ganham mal e são infelizes.
Luciano, agora eu vou te colocar diante daquele dilema, você vai rir disso, mas enfim, a pergunta é um pouco isso. Quem nasceu primeiro, se o ovo ou a galinha, né? A gente tem aquela ideia de que, claro, você colocou muito bem, explicou muito bem. A gente tem uma produtividade baixa, não porque você não trabalha muito, as pessoas viram escravas do trabalho, ganham pouco. E aí você tem vagas sobrando, você mesmo colocou isso no início da primeira pergunta. Quer dizer, tem vagas aí sobrando. Aí as empresas, essa é a questão do ovo e da galinha. As empresas, elas não investem em tecnologia, elas não aprimoram o processo produtivo, porque não tem gente para mexer com essa tecnologia, ou é, já que eu não tenho gente para mexer com essa tecnologia, eu não vou investir, eu não vou aprimorar. Quem pode ajudar quem a dar o primeiro passo?
Gilson, eu vejo que existe dois cenários. Nós temos de tudo, né, no mercado. Nós temos aquelas empresas que já enxergaram, recomeçando aqui a minha fala, eu posso dizer que nós temos três tipos de empresa. Tem a empresa tradicional, que está lá em 1920, 1930, um tempo fordista ainda. Nós temos empresas em desenvolvimento, que são aquelas que buscam a melhoria, mas não sabem como fazer. E existem as empresas avançadas. Claro que num percentual menor, mas existe. Empresas que já têm o seu nível de consciência, de investimento em pessoas, em tecnologias, o conciliar disso, né? Não adianta investir em tecnologia e não capacitar pessoas. Ou capacitar pessoas e não investir nos seus processos internos e perder essa mão de obra. Então a gente tem de tudo. Mas culturalmente, aqui no Brasil, a gente tem um mito de que um fica esperando pelo outro. Então a empresa joga para o funcionário que a carreira é por conta dele e que o próprio indivíduo tem que investir na sua carreira. Esse aí é um discurso que já vem há uns 20 anos acontecendo. Por outro lado, o profissional também fica esperando que a empresa invista alguma coisa na sua capacitação. Então é um misto aí de expectativas que se cria em função do outro e, de certa forma, não se assume a frente, não se assume o protagonismo da ação. Mas empresas, que eu entendo assim, empresas que já entenderam esse movimento, empresas que já desenvolveram essa inteligência, elas investem em pessoas, investem em tecnologias ao mesmo ritmo. Então é um processo de mudança de cultura nesse contexto de trabalho, em que ambos os lados acabam ganhando. Porque, assim, uma empresa só evolui quando as pessoas evoluem. Não existe evolução da empresa sem evolução das pessoas. E aquele ditado clássico, né? Você tem tecnologia, você tem recurso, você tem estrutura, mas se você não tiver gente boa, preparada, equipamento parado também, né? A produtividade baixa, você não consegue render. Então, acho que a palavra de ordem agora é parceria. Então, é despertar no trabalhador que ele precisa cuidar, sim, da sua carreira, mas também dar o subsídio, dar auxílio, né, e suporte, e incentivo. E, por outro lado, também, a empresa não abrir mão da sua responsabilidade de puxar e ser o carro-chefe nesse processo.
Bom, agora vamos entrar, eu vou te explorar um pouquinho aqui, mas eu quero te explorar um pouco numa outra questão. A gente tem a população envelhecendo. E levantamentos do IBGE, inclusive ligados à qualificação, mostram que dos jovens nossos aí, geração jovens, pessoal que está vindo aí, alguns jovens, nem todos estão preparados tecnicamente qualificados, o que já nos preocupa bastante, porque daqui 20 anos, 30 anos, isso vai causar uma repercussão de produtividade, de eficiência de mercado, enfim, isso vai gerar, vai fazer cobrar a fatura dessa não qualificação. E você tem gente, como a nossa idade, por exemplo, pessoal mais velho, que também não está qualificado, e alguns que são qualificados. Vou falar um pouquinho desse pessoal. Quem hoje tem mais de 40, tem mais de 50, e fica pensando, gente, o mercado de trabalho acabou para mim. Alguns até que têm uma carreira, têm uma qualificação, estão tentando retornar ao mercado. O mundo acabou para quem está com mais de 40 e 50, aquela lógica do, ah, você está velho demais. Ou não, a gente tem outra realidade agora.
Ah, é outra realidade, Gilson. Porque com a expectativa de vida aumentando, as pessoas continuam ativas mais tempo, né? Com qualidade de vida, com saúde, ativas mesmo. E produtivas, né? Então, a onda, né, que a gente tinha lá o ciclo de vida de uma carreira que terminava ali por volta dos 30 anos de carreira, 30 e poucos anos, isso aí, já temos estudos dizendo que existe uma nova onda sendo construída, que essa carreira agora vai para os 45, 50 anos de carreira, não de vida, de carreira. Então a gente tem aquela fala, né, do Long Life Learning, que é o aprendizado para a vida toda. E talvez esse seja um ponto-chave que tanto empresas quanto profissionais precisam compreender. O investimento na capacitação, investimento na aprendizagem durante a vida toda. Não é porque eu me formei ou eu fiz um curso que agora eu já estou pronto. Você está pronto para hoje, amanhã você já está desatualizado. Então, essa é uma realidade que está se acelerando muito com tanta tecnologia, com tantas inovações que têm chegado. E nós, profissionais, às vezes ficamos até inseguros com tanta coisa, mas a gente precisa olhar para isso. A gente precisa parar para pensar em médio e longo prazo sobre a carreira, sobre a vida. É o que a gente chama aí de projeto de vida. Então, quando a gente pergunta para as pessoas assim, olha, como é que você se vê daqui 3 anos? A pessoa não tem resposta. Quem dirá 15 anos à frente, 20 anos à frente? Como é que vai estar a sua vida, sua carreira daqui 15, 20 anos à frente? É claro que isso tudo é muito obscuro às vezes, vai ter contornos, mas é importante a gente ter uma mentalização sobre isso. Né? E pensando, olha, daqui eu vou ter uma pós, vou ter duas pós, vou ter um outro curso, vou ter um plano B de carreira, um plano C de carreira. Ter esse nível de consciência e assumir essa responsabilidade, o que a gente chama de autorresponsabilidade, por aquilo que vai acontecendo ao longo do tempo, e não ficar depositando na empresa.
Meu caro Luciano, dá vontade de conversar mais, mas tempo é tempo, vou ter que encerrar por aqui, a gente volta a falar mais sobre isso em algum momento. Muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Legal, Gilson, obrigado aí pela oportunidade.
Conversei com o professor economista pós-graduado em gestão, Luciano Santana Pereira. Falamos um pouco sobre o mercado de trabalho, sobre o que estamos vivendo hoje na economia brasileira em relação a trabalhador, produtividade e oportunidade. É preciso se qualificar.